E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite, começou! Muito que bem, muito que bem. Ó, todo mundo que gosta de contar história morre de medo de uma pessoa, que é aquele cara que fica tentando adivinhar a sua história. Né? Você começa assim, não, eu tava no táxi outro dia, o cara bateu? E você, não, calma. Eu pedi pro cara me levar e Ipanema, ele te enganou? Ele roubou? Não, não roubou. Aí quando eu fui pagar, ele não tinha troco? Dá vontade de falar assim, qual é a história do amigo sem noção que não deixa ninguém contar nada? O problema é ele falar assim, é de olaria ele? Não... O pessoal não tem noção, mas o pessoal que tá aqui tem noção pra caramba. Eu convidei uns caras legais aqui, uns pessoal que valeu. Sabe aquela pessoa quando você olha e você pensa assim, cara, esse cara deve ser boa gente. Aí tem aquela pessoa que você olha e fala assim, pô, eu queria ser amigo desse cara. Aí tem aquela pessoa que você pensa assim, pô, eu queria ter vivido um décimo do que ele viveu. E tem aquela pessoa que junta tudo isso numa pessoa só. Evandro Mesquita tá aqui! Tem ela, uma blogueira, digital influencer e todos aqueles nomes que sua avó não faz a menor ideia do que significa. A neta da grande Chica Xavier, Luana Xavier. E pra fechar a trinca, o ex-marido do Gregório do Vivier, meu atual conge, meu amigo de Porta dos Fundos, João Vicente de Castro, está aqui. Está valendo! Coisa boa, vamos começar.
A todos vocês.
O problema...
Eu sou uma simpatia.
O problema de ter um João Vicente aqui é porque eu trago uma pessoa que sabe meus podres.
Eu sei muito podre seu. E eu posso acabar com a sua vida agora. Não só aqui no GNT, mas como em tudo que você faz.
Nossa. Em qualquer... É, porque ele tem coisas que são horríveis.
Uma vez eu abri a porta do... O porta-mala do Fábio, sabe? Depois a gente fala.
Mas é, você quando tem umas histórias assim meio capciosas, você fica na mão da pessoa, que você não pode falar qualquer coisa assim que ela fala, então eu vou revelar.
Tem certeza, Fábio? Que orgulho tá aqui, sabia, Fábio, nesse programa?
Do que sentido você
Esse
disse?
Programa, eu me lembro que eu tava num avião com você e você me falou assim, João, eu quero fazer um programa, mas eu não quero... Ai, saber como o Evandro Mesquita começou a profissão dele, porque ele já contou isso em muitos programas. Eu não quero saber o que a Luana Xavier acha de algum assunto polêmico, o que o João Vicente acha, que não sei o quê. Eu quero, acho que é importante, mas eu quero saber de história, de que as pessoas lembram, coisas que marcaram a vida das pessoas. E ela...
De aqui, repente...
Ó. É, o João foi o primeiro que eu falei dessa história
foi
mesmo.
Foi o primeiro que você falou
dessa história. E de repente esse negócio aconteceu.
Parabéns, Fábio Porchat.
Parabéns pra gente, pra essa plateia maravilhosa que está aqui. E agora?
É quanto que você tá levando pra dar esse elogio?
Ah, é meu primeiro salário. Mas a gente tá falando de dinheiro. E me lembrei de uma historieta aqui boa que eu pedi pra João contar aqui, que envolve Paris.
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 A história de Paris, rapaz, eu tava numa situação bem desagradável de dinheiro, na verdade. Assim, eu lembro que juntei, paguei essa passagem em algumas parcelas, porque eu fui conhecer os meus sogros.
Os sogrinhos? Não,
meus sogrinhos, eu tinha começado a namorar a Cléo, e aí a gente... os pais dela moravam em Paris. Orlando estava fazendo um show lá, um trabalho, Rivière Noire, e eles estavam morando em Paris. Imagina o que, que é, amigo, você ir para Paris conhecer Orlando Moraes e Glória Pires. Eu lembro que o primeiro jantar parecia que eu estava na bancada do Criança Esperança.
Era Cléo!
Eu quase tava pedindo a doação pra mim. Pra ajudar mais na passagem. E aí... Foi eles, até hoje, são minha família, mas a atenção tava em mim. Eu fui relaxando, mas eu lembro que eles, quando eles foram embora, porque eles estavam voltando pra Brasil, fiquei eu e Cléo mais um dia.
Diazinho lindo. Pra fechar com chave de ouro.
Relaxei. Começamos a cozinhar ali uma brincadeira. Eu, Cléo e Adalto, primo de Cléo, sentados ali na mesa. E eu tinha comprado uma faca.
Como assim, comprado
uma faca? Eu tenho mania de faca. Todo lugar que eu vou, eu compro uma faca. Só por... porque trabalho muito perto de Fábio. Ah. E aí comprei uma faca. E uma faca, quando você compra, quando é boa,
é muito
afiada. Tá muito afiada.
Você gosta da faca boa daquela...
Eu gosto daquela Lagioli. Pode falar a marca, pode falar qual
pode,
é.
Né?
Aí comprei uma faca afiada, tá querendo botar uso. E como eu não sou da violência, eu botava. Pegava ali, vinha um queijo, eu sacava da minha faca.
É, você precisa de faca? Saiu por Paris, assim, a faca.
E ficou naquela brincadeira.
Exatamente, sem brincadeira. O uso da faca tem que ser consciente.
Aí, crianças não façam isso em casa.
Aí tô eu, Cléo e o Adalto, eles conversando, e eu sobrei com uma garrafa de vinho aqui pra abrir. E...
Lógico,
pra que eu saca a rola? Comecei a abrir.
Pra tirar
você sabe aquela parte de ferro, né? Que vem aqui acompanhando a cabeça da garrafa. Você precisa o quê? Tirar só a parte de cima, certo? Então você corta
só,
aqui.
Tirei
a cabecinha, mas não me dei por satisfeito.
Não,
queria.
Falei, vou tirar é tudo. E me irritei com o resto, meti entre a garrafa e o lacre,
o
faca. E vim aqui. E alguma coisa me chamou a atenção. Eu fiz, quê?
Aí,
enfiei, vi que elas não. Ninguém tava olhando, larguei a
Meu
garrafa.
Deus, e não tava sangrando?
Não. Tava estocado pela própria faca, estancado.
Entendi. Nossa.
E eu sou muito fresco pra esse tipo de coisa. Agulha, tirar sangue de mim, parece que você tá me arrancando meu braço. Eu faço. Falei, vou tirar de uma vez por todas.
Nossa.
Ai, meu Deus.
Aí olhei pro lado, não tinha ninguém, fiz assim. Pum, aí fez flá! Sangue na parede.
Lambeu.
Sangue, flafo. Parecia que eu tinha matado um carneiro.
Tava fazendo glória!
Rapaz, aí quando eu olhei pra mão, eu achei que era menos. Aí o sangue saía... No batimento do meu coração.
Ah, que
bom. É tipo nascedor, né?
Eu vou falar uma parte nojenta, eu vi a gordura. Falei só pra Fábio se irritar. Bom, aí eu fiz, gente...
Ele te contou isso no avião?
Não! Aí quando... Era um cortão mesmo. Era um cortão, era até aqui, eita. A faca entrou. Eu comecei a me desesperar, a tremer. Ela, que isso? Cléo, que isso, pelo amor de Deus? E o Adalto também, não sei o quê. Eu falei, gente, aí eu acho que o sensor de sobrevivência ativa, eu fui melhorando, amarrei um pano de prato, falei, vamos pro hospital. Onde é que é o hospital em Paris? Não sabemos. Descemos. Já o pano de prato já embebido em sangue, pede-se um carro de aplicativo.
Não.
Sei lá como descobrimos que tem um hospital lá, hospital americano, que é um hospital, inclusive, onde as pessoas falam inglês, que a gente falava...
Ufa.
Bom, aí entramos lá no hospital, graças a Deus, já me sinto... Como a gente trata bem quando a gente tá na merda, né, as pessoas?
Sim.
A gente fala, yes, okay, away, of course. A gente ficou assim, sentado, e a gente sentou, eu e Cléo, sentamos assim, espera ali, a gente esperou aqui, e eu já com aquela sensação de que estava acabando aquela tristeza, né? Aí eu aqui segurando aqui, aí o entra um grupo de parisienses muito lindas e parece saída de um filme. Tinha acabado de sofrer um acidente de carro, uma delas com um cabelo bonito assim, um negócio assim, um casaco, e ela sentou aqui na minha frente, e daqui a pouco ela olha para mim e faz assim, ó.
Sensualizando?
É, e eu desesperado. A Cléo só fez assim. Essa piranha tá te olhando?
Oi!
E foi nesse momento que eu agradeci que ela não falava pra você bem também.
E nem que tinha levado a faca dela.
Rapaz, eu falei, não tem necessidade. Não podia segurar com a mão. Falei, não tem necessidade de falar pra assim com a menina. Segurando, fica calma. Ela fala, essa piranha tá te olhando. Assim. E eu falei, não tá, não sei o quê. E eu acho que a menina percebeu e achou graça na situação. Eu sei que ela levantou pra ir no banheiro. Ela levantou, passou bem perto de mim e fez assim. Quando ela fez isso, a Cléo daqui, ela voou. Só piranha!
Pegou o cutu? Aqui é o...
Ela pulou e eu garrei ela. No que eu garrei, eu gritei também de dor. E aí sangue, né? Aí não. Sangue no chão.
Mas a Cléo chegou a tocar na menina.
Não, cheio de porrou. Fez assim, sei lá o que fez. Mas eu sei que eu segurei ela no ar. Ela veio como um gato guerreiro. E eu, pelo amor de Deus, já... Porque já estava uma situação muito estressante, a gente já estava horas, sei o que, não sei o que. Bom, uma hora eu falei, vai te atender um médico. chamaram a gente pra sala de cirurgia. De
atendimento.
Coisa, de atendimento. Deitei lá e muito simpático, eu com o médico, querido, isso aí não é nada não, né? Ele é, tá profundo. Eu... Mas não precisa, de repente, nem de ponto. Ele precisa, não com 10. Todos os momentos mais tristes
ele
da
falou,
minha vida.
Não precisa de anestesia não, nesse caso.
Eu ia falar isso agora, parecia que você tava prevendo. Eu falei assim, eu nunca tinha me cortado ou quebrado qualquer coisa. Pra mim, anestesia era um negócio muito etéreo. Eu não sabia como é que é anestesia. Eu achava que ele espirrava alguma coisa. Eu nunca tinha pensado. Achava que era uma coisa intravenosa. Eu falei, pois não, pode dar bastante, por favor, que tá doendo, moço. É. Ele falou, claro, eu vou aplicar, já que a agulha já me emocionou, mas eu falei assim, onde você vai dar? Ele falou, dentro.
Ah. Puxa vida, que chato.
Quer dizer, a medicina evoluiu tanto pra você ter que cortar um negócio,
em
a pessoa
Paris,
enfiar
tá Paris,
uma agulha dentro do seu machucado. Cacete. Ele enfiou, amigo. Aí era, parecia que estavam dois gatos brigando. Que era... Que não, João, por favor. A gente está aqui contra esse homem. Aí ele falou assim, ele falou, ainda mandou essa. Se fosse na guerra, moleque, você tava, eu te daria um paninho para dormir e uma dose de uísque.
Que simpático.
Eu só sei que a gente chegou em casa depois dessa noite emocionante. E a chave não estava com a gente.
Ah, não. Aí vai começar outra história.
E aí a gente pediu, tinha a zeladora do prédio, batemos a porta, ela abriu e falou, o que que foi? A gente é do 502. Ela falou, não conheço vocês. Fechou a porta, a gente passou a noite inteira até as 8 da manhã na rua. Muito obrigado.
Mentira!
E descobriram que, na verdade, o médico costurou a chave dentro dele.
Exatamente.
E mas... o cutô, não dava pra abrir
o cutô,
a porta.
Tava sem meu cutô.
Mas o Evandro não fala francês? Mas precisou falar tupi-guarani pra se virar?
Pois é, rapaz. Você lembra daquele Augusto Rust? É um cientista que estudava os beija-flores.
Gutinho, pô.
Gutinho.
Pô, lembro. Estudava os beija-flores?
É, ele tinha uma tese sobre beija-flores.
Mas, a pergunta não é se lembra, a pergunta é como é que você conhece um rapaz que
estuda... Pô, mas todo mundo conhece, com mais de 40 conhece isso.
É, não, ele é um cara conhecido.
Sim. Não, os beija-flores são...
Mas muito... ele não foi envenenado pelos beija-flores, foi envenenado por um sapo. Ele estudava sapos também, não sei o quê. Foi envenenado brabamente e foi ficando com uma cara de sapo, inclusive. E esse cientista pediu ajuda a dois pajés, ao Raoni e o Sapain.
Desculpa, o cientista pediu ajuda a dois pajés.
Isso,
perfeito.
Isso que eu achei mais emocionante. Aí eu fiz uma música chamada Assim Falou Sapain, que é a ciência dando de cara com Deus. Aí eu fui para Brasília, que eu soube que o Sapain estava em Brasília. Olha que saga. Aí fui até Brasília gravar com três índios, uma mensagem dos índios que eu queria que a juventude deles ouvissem num disco de branco e a nossa também, que era uma coisa para eles e tal.
Inclusivo, assim.
Inclusivo,
né?
Exatamente. Aí gravei com um Chavante, um Terena e um Camaiurá essas mensagens no disco e tal. Aí, pô, ele fez uma pagelança no hotel e tal... No... Aí, pô, legal, que maravilha.
Pagelança no hotel, a gente já fez muito, você.
É. Aí, dois anos depois, uma prima minha fala, Evandro, o Sapain tá aqui, ele quer te ver.
Aqui onde?
Tá aqui no Rio de Janeiro. Ele
o
quer
Sapain te... lembrava?
Lembrava.
Eita.
Porque Evandro tinha negócio da Blitz e tal.
E aí eu falei, pô, que maravilha, vou ver, ele tá aqui com o cacique Cuicuro, o Tabaco.
É aí que começa a história boa!
Aí cheguei lá no Museu do Índio, aí tava assim uns 19 índios.
Meu Deus!
Pá, com um headphone, calçadinhos, uma oca maravilhosa que eles construíram lá. Eu falei, pô, lá em casa tem uma piscina, uma piscininha com água corrente. Pô, os caras vão se amarrar e tal. Pô, então vamos lá pra casa, todos, que tal, quem sabe?
Aí, eu faço um macarrão!
Aí eu liguei pra minha ex-mulher, falei, olha, tô indo aí com os índios almoçar e tal. Ela, ah, é? Que legal, quantos? São 25.
Na época era mulher e por conta disso virou ex, então.
Aí chegamos lá em casa e tal. Aí uns três foram na piscina, uma criancinha, filha do Sapaim, e o resto ficou vendo televisão, que eles não iam nem cinema, nem teatro. Assim. E à noite eu estava dirigindo no Teatro Panema uma peça chamada Céus, com sete bailarinas da Intrépida. Então elas desciam em tecidos, de biquíni, maquiada. Falei, pô, vou mostrar para vocês o que eu faço, o meu quarupe. Então, à noite, no Teatro Panema, todos adoraram, né?
Você levou 25 indígenas para ver...
É, adoraram, né? E toda semana me ligava um índio, ó, aqui é Teuê, primo do Sapaim, nós vamos fazer uma festa para você, quero que vocês... Que você vá ao Xingu. Eu falei, ah, tá bom, quem sabe, um dia vou e tal. Que maneiro. Aí eu chamei um amigo meu que veleja, surfista e é músico também. Falei, pô, topa aí, topo ir. Aí fomos para Brasília e 15 horas de ônibus até Canarana. Aí paramos na beirada do rio Curuzevo e fomos até um posto de vigilância onde uma família, um cara casado com duas irmãs, com 10 filhos, o Tamaluí, que é um índio meinado.
Ele lembra dos nomes todos.
Ele lembra dos nomes, rapaz.
Mas eu sou amigo deles até hoje.
De Tamaluí?
Do filho do Tamaluí também, Yahu.
Yahu! Não é Yahu.
Yahu! Que é irmão do Google.
Que depois tem um site.
Não, mas aí, João...
E o Neto Gmail.
Bicho, aí eu cheguei lá... Fui recebido com uma festa, os caras fazendo uma festa, pintados, pô, do caralho. Aí, bicho, e os caras falaram, você é artista, o que que é artista? Eu não tinha levado violão, levei uma gaitinha de blues. Aí falei, pô, vou fazer um lance aqui, bicho, eu tenho que fazer.
Uma performance,
aí cheguei,
né,
de
mano?
Noite, uma lua cheia, assim, na aldeia, só os homens, assim. Aí o Djamuim perguntou assim, as mulheres... Eu falei, eu vou fazer uma dança aqui e tal... Um teatro.
Ele chama a responsabilidade,
tá? Chamei. Aí ele falou assim, as mulheres podem ver a sua dança? Eu falei, claro, principalmente as mulheres. Aí ele... Aí começou a sair mulher.
Yahoo!
Começou a sair as mulheres.
De todo lugar.
Aí eu risquei assim o centro da aldeia, um círculo de artista de rua, né? E todo mundo ficou ali. Aí eu peguei a gaitinha de blues e fiz meio... A faca, meio um bicho, assim, a faca. E rodando para chamar a atenção, a abertura da peça. A faca. Aí acabou a faca. Mandei um blues, mandei um rock. E eles, caralho, só ouviam claro. Um som de taquara.
Ainda mais gaita, que é um negócio que não sabe o que...
Pequenininha e falando alto pra cacete. Aí todo mundo já ficou assim, falei, ganhei o público. Aí joguei para esse meu amigo, que também é músico, aí ele continuou tocando, eu fui pro chão. Aí pá, rolos e pá, aí faziam uns felinos assim, as crianças, aí os mais velhos riam, tudo assim. Aí, mas suei a camisa igual um filho da puta, assim, no chão, porque eles fizeram tudo para mim ali. Aí acabei exausto, assim, aí... Pô, aplaudiram, né? Aquela coisa, uns aplaudem, outros não. Eu falei, cinco, eu agradei. Aí o cacique entrou no meio da roda, tirou o cinto dele e botou em mim.
Porra!
Aí o indianista falou, porra, isso é foda, meu irmão.
Você tem esse cinto ainda?
Tenho.
Amém.
Mas essa frase quase pegou mal, porque ele tirou o cinto dele e botou em mim. Eu, por um segundo, falei, eu acho que não gostaram não, hein?
Não, posso falar? Yahoo! Se você tá assistindo a gente, liga pra gente.
Cara, eu botei uma foto disso no Instagram. Eu levei um lápis de cor rapidinho. Tá longa? Tá
não,
longa.
Vai lá, tá ótimo.
Aí eu entreguei tudo esse seu. Lápis de cor pra criancinha, uma criancinha linda que me olhou assim. Aí pá, tirei uma foto dela. Aí botei no Instagram, aí ela falou assim, essa sou eu. Falei, caralho, Nayara. Olha como eu lembro os nomes. Aí ela, sou eu. Falei, porra, você tem mais fotos ali que a gente não tinha máquina. Aí mandei minha saraivada de fotos do Xingu. E agora eles são meus amigos. Aí um vai lá em casa, outro vende um banco.
Isso é um homem,
leva
né?
Isso
é um homem vivido.
Índios, Amazônia!
Foda-se.
A Luana tem história de um lugar que tem Amazônia, mas não é de índio, né?
É, não é. Não, mas minha história tem a coisa sobrenatural junto. Porque tudo meu tem um sobrenatural no meio.
Mas foi em Manaus, não foi?
Foi em Manaus, foi em Manaus. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava viajando já com um espetáculo há 4 anos e meio. Era uma equipe muito grande, éramos 23 pessoas viajando. Só que sempre um dia antes, né, do espetáculo, só tem a galera que vai pro teatro e a galera que vai montar. Enquanto isso, o elenco tá de bobeira. Estávamos nós do elenco num bar bebendo. Eis que eu recebo um telefonema da produtora falando: Luana, o Léo, que era o nosso iluminador, o Léo baixou no santo aqui. Eu, que estava tomando meu álcool, falei: ah, devo estar muito louca aqui. Falei: como assim? Porque eu sou de religião de matriz africana, sou de Umbanda, então ela achou que eu poderia resolver.
E baixou um santo, explica. Assim,
baixou um santo, ela disse que ele tinha recebido uma entidade, que não era ele que estava ali naquele momento, era alguém falando por ele.
Mas e ela tava ligando super normal e tranquila?
Não, ela tava ligando bem desesperada. Ah, tá.
Ela ligou pra pessoa que entendia do
assunto. Que poderia resolver.
A faixa preta da galera.
Teoricamente.
E você ouviu o Léo do outro lado fazendo...
Não. A gente vai chegar. Aí ela falou, Léo recebeu um santo. Léo recebeu o santo, não quer montar a luz, falou que viu Jesus, que Jesus falou com ele.
Porra. Léo. A luz.
O Léo recebeu o santo, não quer falar. Léo.
Léo virando a cabeça.
Ai, a luz.
Isso é muito bom, dona Tudo, convencer a entidade. Só que tem que montar. Léo.
Aí ela falou, ele não quer montar a luz, porque na história dele, ele tinha visto Jesus. Ele tava no quarto do hotel, um quadro saiu da parede, veio voando, foi por fora pela janela, e aí entrou uma luz, era Jesus. Jesus disse pra ele que teatro não era uma coisa de Deus, então que ele tinha que parar de fazer teatro. Ele falou, vou parar agora.
Jesus tem razão, inclusive.
Mas ali, naquele dia, nós tínhamos 5 sessões antes já esgotadas. Só que eu já tava bebendo, mas tinha um outro, tínhamos mais um macumbeiro na história. Lembrando que só quem pode chamar macumbeiro de macumbeiro é o próprio macumbeiro, tá? Então tinha um outro amigo nosso, ele falou, Luana, fica aí que você já tá bebendo, já tá se divertindo, eu não tô bebendo, vou pra lá pro hotel resolver. Tá bom. Só que aí a gente, óbvio, né, todo mundo curioso, querendo saber qual era da história.
Claro.
Então deu 15 minutos que ele tinha chegado lá no hotel, a gente foi. Quando eu chego no quarto do hotel, no nosso corredor, era um corredor que basicamente só tinha a galera do teatro hospedada no mesmo corredor. Quando eu cheguei, me dou de cara com esse amigo meu, o Cris, aqui incorporado no Zé Pilintra. Aqui fumando um cigarro, já no meio do corredor. 3 pastores, que alguém chamou 3 pastores, falando em línguas ali, ó.
Pra exorcizar, sei lá.
O que foi ajudar, incorporou junto.
Incorporou, já chegou incorporando. Caramba. Os 3 pastores, e pra melhorar a história, tinha um japonês, que era o único que não era do nosso elenco, que tava num quarto lá. Ele abria a porta e começava a falar pra caramba na língua dele. Sei lá, tá com a xixi na cara,
ia fazer um araquiri.
Porque ele queria que a gente parasse de falar, porque isso já era de madrugada e todo mundo desesperado. Aí quando eu cheguei pra tentar conversar com o Léo, ele tava com a cara normal. E ele falou tranquilamente. Ele falou: não, eu vi Jesus e ele disse que não era mais pra eu fazer a luz do espetáculo. Mas eu falei, Léo, não tem como. Ele falou: não, minha história é muito pior. Tem 3 atores desse elenco, ninguém era parente, tá? O elenco, cada um era de um lugar. Tem 3 atores desse elenco que são irmãos e eles foram feitos dentro desse quarto aqui que eu tô hospedado.
Eita!
Que isso!
Aí eu... Mas como
o
assim?
O roteirista era ruim dele, né?
Aí ele falou, e eu posso provar. E pegou um papel e mostrou pra mim, falando aqui, ó, 122% de chance deles serem irmãos. Aí o nosso cenotécnico era maravilhoso, que é aquele que já tomou chá de trombeta a vida inteira, Cezinha. Cezinha vira e fala assim, ô, Léo, deixa de ser maluco, porra, isso aí é um papel que eu comprei um parafuso pra prender a madeira lá no teatro. 122% é mais que 100%, isso não existe. Era R$1,22 que tava lá no papel, que ele disse que era 122%.
Eu queria muito saber quem que foi falar com o japonês e conseguiu se comunicar pra dizer, é Zé Pilintra! É entidade coisa nossa!
Baixou!
Recebeu! Deliver! Entendeu, mas tem uma pessoa que tá aqui que teve uma história parecida no sentido de encontrar no hotel alguém do Oriente. Não foi um japonês, mas foi um chinês.
Como é que é isso?
Maria tá aí?
A Maria ali, ó.
Deixa eu ver. Maria, deixa eu sentar do ladinho da Maria. Pule pra lá. Tudo bem, Maria? Como é que
tudo
tá?
Tudo ótimo. Tudo bem, você?
Beleza. Que história é essa? Você tava onde?
Cara, então... Eu tava em Paris também. Olha que louco! Ah. E aí tu eu tava em Paris,
lá?
Gente... Oi?
Me viu lá?
Não tava muito com essa cara. Eu tinha 10 anos, então uma coisa podia ter uma visão diferenciada. E eu tava em Paris, tava indo com os meus avós. E eu tinha acabado de chegar de Paris. Eu tava meio assustada ainda de avião, não tinha conseguido dormir no avião. Aí eu falei, beleza, vou chegar no hotel, vou dormir.
Foi pro quarto.
Fui pro quarto, dormi. Cheguei lá no quarto, meu avô saiu pra comprar uma coca pra mim, comprar os negócios na rua. E minha avó ficou no quarto comigo. Aí eu, beleza, dormi. Tava dormindo. Do nada. Eu só acordo com a minha avó assim. Maria, fecha o olho! Maria, fecha o olho! Fecha o olho, Maria!
E ela, você aí tava dormindo, assim, você já tava de olho fechado.
Eu já tava no caso.
Era só não falar nada.
Era só não falar nada. Mas foi um desespero louco. Aí o que que tá acontecendo? Meio grogue, né? Quando eu olhei, tinha um chinês pelado, com uma meia na mão e uma meia no pé. E eu, tipo assim, o que tá acontecendo? E o homem gritava mandarim. E eu assim, Jesus, o que tá acontecendo? Minha avó, fecha o olho, Maria, fecha o olho, Maria do céu. Minha avó tentando correr pra tentar chegar em mim, porque eu tava do lado extremo, do lado oposto dela, do quarto. Minha avó gritando, Maria, fecha o olho, minha avó tentando correr. E aí entraram os seguranças do meu quarto pra tirar um homem do meu quarto.
O chinês fazia...
Não,
Zé Clinto.
Mas eu tenho certeza, ele tava lá num surto psicótico lá dele. Mas eu não sei se
ele rolou. Mas ele veio da onde?
Então, essa é a parte boa. Que depois...
Oh, essa
é porque o resto
por enquanto
é sair
normal,
é.
Por dia de ano.
Pra mim, o chinês pelado com a meia só já é
eu vejo muito. E aí, o que aconteceu? Eis que descobrimos que ele tava lá com uma mulher. E a mulher saía, ia dar o seu sua voltinha em Paris e deixava ele trancado no quarto. E aí, suspeitamos o quê? Que ele tinha pego a chave mestra da camareira e tinha aberto o meu quarto com essa chave. Eu tava num hotel, tipo, chiquérrimo, na frente do Senna, um negócio louco.
Ele tava em cárcere privado.
E ele tava no famoso cárcere privado, um negócio de louco. E aí, o cara entrou
mas
com a chave.
Nu.
Nu, peladão.
Eu já acordei pelado no hotel também.
Sério?
Sério? Beber não casa.
Eu já acordei. O quarto dos outros. É péssimo.
Eu acordei pelado no hall do hotel. Pode contar?
Ué, quero saber. Tem foto?
Fazendo portátil durante a novela, então todo mundo sabia quem eu era meio que. Eu saí com o Gregório, turma do teatro, sei que, bebemos um pouquinho, nada demais, jantamos, de verdade. Fui, deitei na cama, dormi, acordei, abri o olho, eu tava num lugar que eu não sabia, só vi um ploque, porta atrás bateu, olhei, era a porta do meu quarto batendo. Sonando. E aí eu olhei pra frente, tinha um vão do hotel assim, eu podia ter morrido, né? Porque eu podia ter andado.
Claro.
Eu estava nu.
O homem nu.
No hall.
Nu,
eu
nu,
levantei,
nu em pelo.
Eu durmo pelado, eu levantei, ou seja, eu levantei da cama, pelado, saí, abri a porta e acordei com a porta fechando. Em pé, ali no hall. E aí, amigo, o que que faz? Porque você tá pelado, você tem que buscar uma outra chave, você não tem chave, porque pelado não tem bolso, não é verdade? E aí, eu fui... Aí eu saí andando assim, vi uma porta aberta. Que porta era essa aberta? Era
a quarto, dela.
Era...
Pode ser.
Era isso. Nesse tempo todo.
Abri, olha só que sorte que eu dei, Fábio. Abri a porta, era o quarto do Bené, ator do Porta, que hoje em dia era, na época, era iluminador do
caraca,
nosso espetáculo.
Caraca, você abriu a porta certa.
Abri a porta, tava ele... dormindo, peguei a bermuda dele.
Conchinha.
Aí desci, peguei a chave.
Que loucura. Doideira.
Um surto de sonambulismo, nunca tinha tido. Será que não era eu? Não tava assim, não?
Agora, a gente tá falando aqui de lugares, de estrangeiros, de pessoas de fora do país... Tem uma pessoa de fora do país que bateu na porta desse cara que tá aqui, do Marcos.
Dela bateu também.
Não, dela nem bateu nada, só foi entrando. O Marcos tá sentadinho aqui, deixa eu sentar do lado dele aqui, com a espada do Darth Vader aqui do lado. Tudo certo?
Tudo, e você?
Beleza. Você mora aqui no Rio?
Moro em Santa Teresa.
Em Santa Teresa, já isso há muito tempo?
Há 3 anos,
Essa história aconteceu com você que ano?
Aconteceu há 1 ano e meio atrás.
De onde vinha a pessoa que bateu na tua porta?
Veio do Peru, a Sara. Veio do Peru e veio pra morar na minha casa, no quarto. Só que eu viajei a Curitiba e ela falou, ó, eu vou a Miami e gostaria de deixar algumas coisas no seu quarto.
Então peraí que a gente vai descobrir que coisas são essas no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta. Que Luana Xavier e o Marco, que tá aqui do meu lado e que recebeu uma encomenda de Sara.
Sara, Sara viajou para Miami, eu tava viajando, ela mandou um recado e falou, posso deixar algumas coisas no seu quarto? Eu falei, tranquilamente, sem problemas.
De onde ela era, sabe?
Ela é do Peru.
Do Peru.
Mas quem é a Sara? É sua amiga?
A Sara morava na minha casa, alugava um quarto lá.
Morava na minha casa, chama esposa.
Não. Não, era... Com sorte, ela teve muita sorte de morar lá.
Mas era só uma pessoa que veio do Peru, apareceu lá, tu alugou um quarto.
Que veio do Peru, pra você ver. Todos viemos do Peru, mas ela no caso. Aí...
Foi bem. Ele não tá mentindo.
Mas aí Sara...
Não, aí Sara volta de viagem e pega as malas. Eu volto de Curitiba, tudo certo, acabou, favor, beleza.
Maravilha.
Aí tô em casa lá, tranquilamente, e tinha um objeto na janela do meu quarto, muito bonito, por sinal. Falei, acho que foi a Osana que trabalha aqui, ou minha filha. Alguém deixou isso aqui. Falei, bom, vou deixar aí, tá bonito isso aqui. Até botei umas paradas em cima, assim.
Pornô.
Aí veio uma outra amiga minha, um dia lá em casa, e entrou no meu quarto, olhou para aquilo e falou assim, é seu parente? Eu falei, meu parente? Eu falei, tá maluca? Eu falei, não, deve ser seu parente, né? Pra você guardar as cinzas de uma pessoa dentro do seu
não
quarto.
Não faz isso.
Eu falei, oi? Ele falou, cara, aquilo ali é uma urna. Eu falei, não, cara.
Sara esqueceu o pai.
Eu falei, é um túmulo. Eu falei, uma urna é um túmulo, cara. Ela falou, aí tem gente, tá lacrada. Tem gente.
Às vezes é até um casal.
Não, aí eu falei.
Mas tu é ligado nessas coisas? Você já fez uns. Eita! Você...
Não, aí eu me liguei, né? Sei. Me liguei, peguei aquilo e falei: só pode ser da Lili, uma antiga moradora da casa, a comadre, a Bibi, vizinha. Eu vou entregar pra Bibi.
Essa casa Bibi? É um rosto.
A vizinha. É, mais ou menos. Aí eu desço com a urna, né? Vou lá na vizinha, chamo Bibi. Ela não estava, tá buquinho.
Buzinou, né?
Bibi, pelo amor de Deus, Bibi. Aí vem o Quinho e falou, Quinho, isso aqui, cara, tem as cinzas de uma pessoa aqui, só pode ser da Lili, que foi embora.
É muito fofo, então, né? Parece você malhação, Lili,
então você,
Bibi, Quinho.
Então você fala para Bibi, é o Quinho, não era Kiki, não era Quinho. Aí eu falei, por favor, entrega ela, depois a gente fala. Aí, só que isso passou uns dias, eu me esqueci daquilo também.
Claro.
Falei, caralho, não sei, né, cara? Deixa rolar. Aí, cara, eu tô dormindo na minha casa, no meu quarto, assim, 7 horas da manhã, bate, pá, pá, pá. Aí eu abro e é a Sara. Ela fala pra mim, onde está a urna de mi papá? Eu falei,
acertei.
Era o papá de peruana.
Sara, não era de Lili, cara. Aí eu falei, caraca, su papá? Ela falou assim, mi papá? Eu trouxe as cinzas do Peru para jogar no Sana, que é um lugar sagrado que eu já conhecia, e eu quero jogar as cinzas de mi papá. Eu falei, su papá.
Aí pegou a vassoura, saiu varrendo a casa. Junta aqui, papá!
Ela chegou com a marra, né?
Não,
ela
não
deixou.
Não,
o papá.
Ela era invocada, era bem invocada ela, com os dreads, assim, bem louca. Aí eu falei. Só um minuto, fechei a porta do quarto e falei, caraca, agora ferrou, né, cara?
Aí
não dá nem,
cara,
pra fazer um retrato não, falado
aí mandei
do papá. Parecia cinza de cigarro.
Eu mandei um recado pra Bibi, né? Eu falei, Bibi, você lembra?
Devolve.
Bibi, cadê papá?
Cadê seu papá? Aí ela falou, desapega. Eu falei, Bibi, desapega.
Comercial numa hora dessa.
Falei, desapega. Eu falei, a parada tá pegando aqui, cara. Cadê papá? Eu quero saber, preciso devolver pra mulher. A mulher tá apavorada aqui. Aí ela falou, bicho, vou te contar uma história. Cheguei em casa, Santa Teresa, sem luz, pra variar, sem luz.
Ih, acendi o papá.
Cara. Com dois filhos, um recém-nascido, um de 2 anos, ela sobe no quarto sem luz, ela falou pro marido, vamos descer e vamos esquentar uma água para as crianças. A gente acende uma vela e dá um banho lá embaixo. E quando descem, acendem a vela, e ilumina a urna.
E...
na mesa. Ela sabia que era uma urna, não é ignorante que nem eu. Pulou para trás e falou, socorro, o que é isso? Sei o quê? Falou, isso aqui é uma urna, tem uma pessoa morta aqui, vou jogar fora. Pegou e botou na rua.
Caramba.
Oh, papá foi maravilha. Despachado. Papá a primeira encruzilhada que tinha, papá despachado.
Despachou.
Papá tava encanando a casa e falou, para, gente, pelo amor de Deus.
Não, aí 7 horas da manhã, era o dia de lixo, corri lá fora, falei, esperei o lixeiro passar 8 horas, passou o caminhão, falei, cara, vocês não acharam uma parada assim? Não tem um achados e perdidos, assim, o lixeiro olhou pra mim e falou, achados e perdidos da Conlurbe.
A Conlurbe é só perdido,
só perdido. Eu falei, caraca, agora ferrou, né? Caiu.
E você falou o quê pra peruana?
Ah, a peruana tá lá dentro. Ah. Eu tô com medo da peruana, né, cara? Eu vou lá, aí passa, aí lá para umas 10 da manhã eu desci, tô comendo um pão de queijo lá, voltei, aí encontrei o Fernando, um negão com um olhão, assim, contei a história pra ele, fui contando, ele foi piorando, né, cara? Aí de repente ele olha pra mim e fala, irresponsável. Eu falo, cara, mas eu não tive uma intenção. Ela falou, não, irresponsável é a pessoa que botou fora. Imagina, se ela sabia o que era, não podia ter feito isso.
Sei.
E eu sei o que aconteceu. Eu falei, sabe, cara? Eu falei, eu sei. O caminhão pegou e destruiu. Eu falei, nossa.
Bacana. Matou o papai.
Gente, pega
de novo.
Qualquer isso.
Papai que já não tinha tido um final legal.
Nada legal, cara. Aí eu vou, agora eu vou ter que falar pra ela.
Vai enfrentar o peru de frente.
Que já tava atrás, já. É. O peru já tava atrás. Aí eu chego lá pra Sara e falo, Sara, desapega.
Desapega.
Aí contei a história pra ela.
E Sara, como ficou, é que reagiu?
Foi embora. Nunca mais vi ela.
Mas desculpa, Sara. A Sara largou o papá na tua casa. Eu tô achando isso.
Sara morava lá. E ela,
não, mas tudo bem, mas ela
deixou
foi embora.
No meu quarto. Eu falei,
a culpada.
Eu falei, a culpada disso tudo é você, Sara. Porque como é que você deixa uma coisa dessa papá. Dentro do meu quarto?
Não, e sem avisar, né?
Sem avisar nada. Ela falou, eu te avisei. Eu falei, não, cara, jamais ia permitir uma parada dessa. Eu falei, para talvez se o caminhão bateu e destruiu as cinzas, voaram e estão em Santa Teresa.
Ó, imagem é bonita.
Adorei a história dele.
É muito boa.
Sente mesmo. Papá.
Ó. Agora, vocês sabem que espírito de papá tá rondando, tá. Né? Porque ainda não resolveu isso, não. Eu vou, mesa
eu vou cremar Porchat.
Eu quero cremar, ser cremado. Ó, no próximo bloco eu vou querer saber da história de vocês. Vou fazer as famosas 8 perguntinhas do programa e eu quero saber como que vocês vão responder e quem é esse Evandrinho aí dentro?
Ah, esse Evandrinho é muito carinho.
Vamos saber no próximo bloco, não sai daí. Evandro Mesquita, Luana Xavier, João Vicente de Castro, de volta.
Eu tô feliz, gostei de fazer esse programa com Luana Xavier e Evandro Mesquita.
Não é?
E você também foi tranquilo, mas...
Você tem lembrança da tua infância? Qual é a primeira?
Cara, sabe que eu tenho uma péssima memória? Eu tenho várias... Eu tenho uma lembrança esquisitíssima da minha infância. Que é, uma vez, eu tá... É estranho, tá? Ah, é estranho...
Espiritualmente falando?
É. Eu me lembro uma vez, meu pai era muito boêmio, então isso, meu pai morreu, tinha 8 anos, então é de 8 para baixo, então deve ser uns 6. Eu me lembro uma vez que eu estava meu pai, eu dormia na cama com meu pai. Então eu deitei na cama dele, ele saiu, e eu tinha a Valdete, que trabalhava com a gente, que me criou, e ela deitou do meu lado, e a gente deitou na cama assim, e eu lembro de eu abrir o olho, ver a Valdete do meu lado, e ver um sujeito me em pé.
Arrepiei.
E eu fiquei vendo esse cara, olhando, e ele só olhava pra mim. Eu fechei o olho, dormi, acordei. E essa eu acho que é a primeira lembrança, porque eu lembro que me marcou muito, que me deu muito medo. Então, mas não sei o que que é. Aí
não,
eu não sei se era
Papai Noel.
Não, eu acho que era o chinês.
Não era papá? Será
que... Eu não sei se eu tava sonado, era meu pai, mesmo chegando... Né? Mas eu sei que eu lembro dessa história, porque foi a primeira história meio curioso, esquisita que me marcou.
Qual a sua primeira memória?
Logo chegou Bruce Willis.
Agora acho que eu fui um pouco na onda do João, assim, porque, enfim, minha família é da Umbanda, então eu sou da Umbanda desde que me entendo por gente. Só que eu tinha uma coisa que era, toda vez que me colocavam uma roupa branca, eu entendia que a roupa branca era pra ir pro terreiro, tudo certo. Uhum. Um belo dia me coloca uma roupa branca lindíssima num dia de gira no terreiro, Mas não era pra eu participar da gira, era porque eu ia ser dama de honra do casamento da minha professora da escola. Não entrei na igreja, obviamente. Falei, não, gente, me botaram de branco. Não é pra ir pra Macumba, não vou. Não entrei na igreja, minha mãe gastou esse dinheiro até hoje. Ela
mas tu podia entrar na igreja girando, cara. Eu vou entrar bonita. Boa. Evandro, lembra qual a primeira recordação?
Minha mãe era professora e trabalhava longe, meu pai também. E eu ficava com a minha avó. Me lembro de eu sentado na janela, ela me segurando por trás, assim. Eu, bebezinho, vendo aquele Copacabana ali embaixo. Acho que é a coisa que eu me lembro.
Bonitinho.
Assim. Bonitinho, né?
Qual a maior loucura que você fez adolescente?
Cara, não sei. Acho que uma vez a gente empurrou o carro da garagem da mãe de um amigo nosso. E fomos três caras para Friburgo, num festival de chope. Aí tinha que...
Empurrou para não dar partida,
não dar o barulho. Aí fugimos com o carro a Friburgo. Pá, ficamos lá, nem me lembro o que aconteceu. Aí voltamos antes do dia nascer, porque o pai ia pro trabalho. Acho que foi essa.
Uma fugidinha
para Friburgo. Uma burrice de adolescente que acha que é imortal.
Imagina, super seguro.
Três caras.
Mas nem usava cinto nessa época, não tinha aquele encosto do
mas banco. Aí nem adulto usava.
João, adolescência.
Cara, porque o Leandro é ótimo. Evandro me lembrou, eu vou falar de uma vez que eu roubei o carro da minha mãe, eu e meu amigo Thiago, eu roubei o carro, e aí um policial de moto passou, me olhou e fez tipo, cara de gordinho, cabelo assim, ele falou, é menor. Me parou, e aí depois de muita conversa, eu, pelo amor de Deus, ele falou, sai do carro menor, nunca vou me esquecer. E eu tremia, eu falei, pelo amor de Deus, me libera. Ele fez um terror absurdo, e uma hora ele falou assim, eu vou te liberar. Eu falei, tá bom, mas eu preciso, quero que você me dê um galo. Eu, moleque, playboy, zona sul, sei lá o que é galo, achou, eu fiquei pensando, como é que eu acho um galo?
Corta pro João, Cidade de Deus, né? É aqui!
Como é que eu... E eu, senhor, como é que eu vou achar um galo essa hora, senhor?
Um frango era mais fácil, né?
E você entendeu em algum momento. E...
É claro, quando ele me deu um tapa na cara, o moleque me dá 50 reais.
Luana...
Cara, eu não sou das mais loucas, não, mas eu lembro que tem uma cidade no sul da Bahia, chamada Prado, onde eu sempre passo férias e tal, desde criança. E aí, a gente, adolescente, eu com uns amigos, a gente foi fazer um luau na praia toda escura. E aí fizemos uma fogueira e tal, só que aí chegou uma hora que os galhos da fogueira acabaram, né? E aí tinha umas cadeiras de madeira, botamos pra queimar. Mentira. Então, inclusive, se agora, por acaso, o dono dessa barraca...
E botou pra queimar as cadeiras.
A gente precisava continuar ali nesse evento,
não,
né?
Porque o hoje é agora, Luan.
Primeiro crush famoso.
Tony Garrido.
Vai lá.
Tony Garrido. Sem dúvidas, com certeza.
Vou contar pra ele.
Com certeza. Mas e hoje em dia conheço ele e tal. Sempre dou uma tremida ainda, porque essa coisa da adolescência a gente traz, né? Mas é isso.
João, tu queria quem quando tu era...
Vamos à lista, João. Começa aí pra gente.
Não é de hoje, é de antes.
Meu primeiro crush famoso... Pô, difícil, cara, mas eu vou falar a verdade. Foi J-Lo, Jennifer Lopez.
Ah, só?
Olha. Mas isso aí
pode sonhar. Mas até hoje é. Jennifer, se você estiver assistindo...
Sonhando alto. Me liga.
Mas posso falar? Foi sonhando alto que eu cheguei onde cheguei.
Evandro.
Um crush famoso que você não tenha namorado, porque o Evandro tem esse problema.
Não, namorou. Pode até ser. O Casagrande, por exemplo, falou que o crush famoso dele era baby do Brasil e eles namoraram.
Ele namorou o Brasil inteiro, o Evandro.
Não, eu acho que a primeira paixãozinha assim, de adolescente platônica, acho que foi a Brigitte Bardot. Eu achei, pô, que linda, que coisa linda e aquela paixão adolescente.
Na época de búzios ainda.
Nossa. Na época que ainda era lamparina, né?
Se você pudesse ter presenciado, né, um evento histórico, qual evento histórico você queria ter presenciado?
Posse do Obama? Queria estar lá.
Posse do Obama. Olha.
Queria estar lá, só assistir pela televisão. Acho que foi muito importante. Enfim, para os Estados Unidos, obviamente, mas para a gente que é preto, acho que tem uma importância ainda maior.
Verdade.
Cara, eu gostaria muito de ter visto as diretas já. Foi quando a gente recobrou a democracia no Brasil. Que a gente está quase perdendo, mas que a gente pegou de volta esse Quando a gente, né, teve o direito a votar, acho que foi bonito, meu pai participou muito ativamente.
Tá ali,
essa eu lembro legal, que eu tenho foto, não tenho mais, mas já vi foto minha, deu com uma camisa bebê escrito, eu sou pelas diretas já.
Ai, que massa.
Maneiríssimo. Eu acho que eu vou pisar na lama lá do destoque, assim, eu acho que tinha uma roubada de estar ali, aquela gente toda, mas... É, foi um momento muito importante também de paz, amor e tal. E tem uma história muito engraçada, que as ruas estavam todas bloqueadas e o Rich Havens, aquele cantor negro, ele tinha uma banda de quatro só. Então, as bandas não conseguiam chegar no palco. E ele, como eram só quatro, eles entraram no helicóptero e foi a primeira atração. Então, ele tocou uma hora e meia. Aí ele ia sair, o cara fala, não chegou a banda, fica, continua. Ele tocou 2 horas e meia, não sabia mais o que tocar, e começou a tocar uns Spirituals, e foi a música que ficou no filme, o Freedom, e Sometimes
legal,
I Feel Like a Mother.
Bom, depois de 4 horas, daqui a pouco ele já tá um derrama, derrama. Tá vendo, super?
De túnica, todo molhado.
O Destoque tem muita saída aqui, sabia?
Ah, é? Pessoal... Eu queria ter visto os melhores shows e saído fora, assim, porque deve ter sido uma roubadinha também.
É, deve ter sido.
E você que é tão multifacetado, assim, como bem disse João, que profissão você jamais teria?
Ah, eu acho que médico. Médico é brabo, assim, eu respeito pra caramba, mas não teria esse...
Porchat também.
Sangue frio pra cuidar numa situação de emergência, assim. Dou o maior apoio, pá, faço tudo, mas...
Mas já brincou de médico?
Algumas vezes.
Luana, que profissão você não
teria? Cara, eu acho que uma que eu já exerci, inclusive, atendente de telemarketing. Porque eu já fui atendente de telemarketing.
Como você devia arrebentar.
Era você?
Mas eu era aquela que vendia, né? Eu vendia plano de telefone. Só que o problema é que eu vendia, cara. Obrigava a gente a vender. Eu ligava pra uma senhorinha, tipo, cara, que não sabia nem falar direito e obrigava ela a comprar um plano. Entendi. Então isso pra mim
você
é bem
devia
pesado.
Mas a senhorinha não...
Convencia.
E a senhorinha não mandava a puta que
pariu. Não, eu convenci a senhorinha a comprar um negócio que pra ela não ia ser vantagem nenhuma, entendeu? Então, realmente,
João, eu vou te dizer, Fábio, qualquer coisa em escritório. Eu acho a coisa da rotina. Embora eu goste de rotina, eu acho que ir para o mesmo lugar todo dia me daria uma certa agonia.
E se você pudesse ser uma pessoa hoje, que pessoa você seria? Por um dia.
Uma pessoa que está viva ou qualquer pessoa?
Viva. Pessoa hoje que está viva.
Caramba.
Difícil essa pergunta, porque eu não pensei em nenhuma resposta, apesar de ter visto o programa.
Posso dar um tempo pra você pensar, Luana, sabe?
Sei.
Nossa, Viola Davis.
Sabe.
Viola Davis é bem casada, faz os melhores filmes e séries, tem um salário com certeza que não tá passando necessidade.
Um diazinho de Viola é legal, né?
Um diazinho de Viola, um dia e meio.
Pra ganhar mais umas 12 horas aí.
Caramba. Passa pro João.
João,
repassa.
Tenta nele!
Cara, eu vou falar então sobre o maior artista vivo e
obrigado,
da
João.
Minha vida. E... Não pode falar você. Não. Caetano Veloso, eu acho, porque é o maior artista pra mim do mundo. Então, acho que...
Caetano, maneiro.
Ó, boa.
Evandro.
Tirando Evandro! Boa.
Ah, então vou falar o Amir Klink.
Oh,
por um dia.
Foi legal.
Por um dia.
E voltar rápido.
Mas deve ser interessante mesmo.
Deve ser. Bem eu pensado. Achei de mão barato.
E como é que você quer que seja o fim do mundo, Luana?
Oh,
o fim... Pode ser muito sincera?
Espero eu.
Surubão, né, gente? Surubão. Galera toda surubão. Não sou convidado.
Eu soube que o mundo tá pra acabar hoje.
Ué!
Vamos fazer esse fim, cara, do mundo agora!
Não dizem que teve um surubão de Noronha? E eu,
não dizem, não, eu tava.
Mas eu, olha só, aí que tá o problema. Eu liguei pra Bruno Gagliasso, mandei uma mensagem pra ele e falei: vem cá, pra coisa boa ninguém me chama. Já fui pra Noronha uma vez, surubão.
Mas como é que acaba o mundo? Tá todo mundo se comendo legal?
Cara,
e...
todo mundo aqui gozando
fade
em uníssono.
Fade out.
E aí deu...
Bum, acabou,
tá,
foi.
Entendi.
Eu acho.
Evandro.
O fim do mundo?
É, como você quer que seja.
Dormindo. Você nem viu. Dormindo, nem vi.
Na suruba?
Pode ser o pós.
Tá dormindo na suruba é perigoso. É perigoso.
Tá dormindo na suruba? É, rapaz, acordei com esse...
Good game.
Cara, eu acho que o fim do mundo, eu vou pesar o clima um pouco, depois da suruba que eu queria estar.
Pra você é a primeira convidada.
Eu sei. Eu queria que o fim do mundo não fosse consequência do que a gente está fazendo com ele. Eu esperaria que o fim do mundo fosse um fim do mundo mais natural e menos provocado pelo que a gente está fazendo com o mundo.
Boa,
eu sei que é impossível, mas eu acho que...
Você. E aí, morreu. Nossa, na lápide senhora. Tem o quê?
E papá.
Eu vou escrever assim, ó. E gostei.
Quer saber?
Quer saber? Achei bom.
Gostei.
Você quer falar, Evandro?
Não,
antes?
Fala você.
Tem certeza?
Absoluto.
Então, tudo bem. Eu quero, e é o que eu espero que esteja mesmo. Minha mãe tá aqui, ela vai ouvir, e aí ela passa pra família inteira.
Sua mãe tá aqui agora?
Minha mãe tá. Ah, minha mãe tá sentada ali.
Ali, eu vi que ela pensa assim, ó.
Tá sentadinha. Tudo bem? Qual o nome dela?
Cristina.
Parece tua irmã.
É. E isso é bom pra ela, né? Pra mim. Vai estar escrito na minha lápide. Deus é mulher e é uma mulher preta como eu.
Ah, isso é lindo. O Chico Anísio, falava uma coisa bonita. Ele falava, eu não tenho medo de morrer. Eu sinto pena, né? Eu acho isso também. Pô, eu queria começar de novo, sei lá, ou ter mais tempo aqui pra gente saborear mais.
Podia ter só um símbolozinho assim de reiniciando.
Ah, isso é bom.
Posso escrever eu a lápide do Evandro?
Fala.
Ah, estou a dois passos do paraíso.
Ou então já dei os dois passos.
E eu estou a um passo do paraíso.
Ah,
muito obrigado por vocês estarem aqui.
Pessoal
de casa sabe que pode mandar as histórias na hashtag Porchat no GNT. Coloca aí @canalGNT, que se a gente lê as histórias, a gente pode trazer você aqui para contar, sentar na plateia, ouvir o que vocês têm para contar. Bota a gente aí na boca do sabe que a gente quer vocês falando da gente. E é muito interessante vir aqui porque todo mundo vai entendendo um pouco do outro e ouvindo como é viver em sociedade. A gente sabe que a sociedade pode ser uma sociedade mais indígena, onde Raui, Haloi, Yahoo, Gmail e Hotmail conhecem o Evandro e mandam e-mails, convidam para churrasco, tá com o ônibus vazio, vai para casa do Evandro, leva todo mundo que ele faz as coisas, compra uns frangos e faz para você. Agora, tá em Paris, machucou a mão, calma. Vai ter um chinês pelado correndo em algum momento. Marcutou, vai. Liga pra Cléo que ela tira o pessoal da tua frente. Isso se for em Paris, porque se for em Manaus, talvez pode não ser o Cutô. Pode ser um ho-ho-ho. Aí é a Luana que vai resolver. E você de casa sabe. A gente tá aqui sempre querendo ouvir as suas histórias. Valeu, minha gente. Até mais. Yeah.